whatever you do, don't fall asleep.
So you don't believe in a boogeyman?
A última garota do filme. Antes de começar o podcast, eu queria alertar que o episódio de hoje vai conter descrições de assassinatos e também violência sexual. Se esses tópicos forem um gatilho para você, não continue. Começando então mais um A Última Garota do Filme, ainda no terreno do True Crime. Sejam bem-vindos então ao Panama Files. Hoje eu vou falar de outros casos que aconteceram no Panamá. Eu já tinha começado esse especial com o desaparecimento da Lizanne e da Chris. Para quem não conhece Panamá, trata-se de um país que fica na América Central. Ao norte ele faz fronteira com a Costa Rica e ao sul ele faz fronteira com a Colômbia. O Panamá é um paraíso fiscal, então ele atrai muitos visitantes e moradores por causa disso. Muita gente que mora na Europa, nos Estados Unidos, acaba se mudando para o Panamá na aposentadoria por causa das facilidades que eles encontram no país. Mas os turistas, eles não encontram só coisas boas em solo panamenho. Então, atendendo a pedidos, eu vou contar primeiramente sobre os casos que estão diretamente ligados ao caso da Lizanne Frum e da Chris Kremers, que eu descrevi no episódio delas, mas não dei muitos detalhes. Por isso, o nosso primeiro destino em solo panamenho é a província de Veraguas. Uma turista alemã decidiu viajar pelo Panamá em dezembro de 2017. Atraída pelas belezas naturais do país, a jovem se hospedou em um hostel na cidade de Santa Fé, na província de Veraguas. Ela avisou para a dona do hostel que ela estava indo para a trilha de Bermejo, onde ficam localizadas três cachoeiras. Uma delas, inclusive, leva o nome da trilha. Essa região, ela está localizada no Parque Nacional de Santa Fé. Nessa mesma localidade, ainda existem outras cachoeiras. Só que, segundo o site do parque, você deve contratar um guia para poder acessá-las, porque elas ficam numa região muito remota e é fácil você se perder. Eu creio assim que essa turista alemã se perdeu procurando por essas quedas d'água. Depois de alguns dias sem retornar para o hostel, a dona do local comunicou à polícia e buscas foram iniciadas na região. Ela ficou vagando pela floresta durante 3 dias. A jovem foi encontrada, mas para o seu azar, os membros da busca estavam bêbados. Eles mantiveram ela em um cativeiro por algumas horas e a violentaram sexualmente. Por fim, eles roubaram os pertences dela e o dinheiro que ela estava carregando. Enquanto ela sofria os abusos, ela percebeu que eles tinham uma garrafa de rum no recinto. E ela quebrou essa garrafa e partiu para cima dos agressores. Ela causou cortes nos braços de um deles e feriu muito gravemente a barriga de um dos abusadores. E saiu correndo novamente pela floresta. No dia seguinte, um grupo de busca a encontrou cambaleando pela beira do rio Mulaba. Ela foi levada para o hospital e um tradutor foi acionado para que ela pudesse contar o que tinha acontecido. Ela passou então a descrever todos os horrores que sofreu na selva. Os três homens foram condenados com penas variadas. O líder do grupo recebeu uma pena de 15 anos pelo delito contra liberdade e violação carnal, além de roubo, e os outros dois acusados receberam penas de 12 anos porque eles foram considerados apenas cúmplices. Eu fico imaginando se essa jovem não tivesse conseguido ferir esses abusadores, o que teria acontecido com ela? Porque com certeza eles teriam medo da polícia e tentariam se livrar dela de alguma maneira, para que ela não contasse o que aconteceu com ela. Outro caso muito estranho que aconteceu na cidade de Boquete, cidade onde a Lizanne Frum e a Chris Kremers desapareceram, é o caso do Alex Humphrey, um inglês de 29 anos. Ele estava viajando para o Panamá em 2009. Ele era nascido em Stockport, que fica perto de Manchester, e ele chegou no país da América Central em agosto de 2009. Ele ficaria algumas semanas no local. O seu voo de volta estava agendado para o dia 29 de agosto, porém, no dia 14 de agosto, ele foi visto então pela última vez. Ele simplesmente tomou Doril. Ele desapareceu sem deixar nenhuma pista. Ele teria deixado o Hostal Veron em Boquete e tinha como destino o balneário da Cachoeira Marrágua, que fica na cidade de David, distante de Boquete, 39 quilômetros. Não se sabe ao certo se ele chegou no destino, mas a SINAPROC, a Defesa Civil Panamenha, fez uma varredura na região do balneário e não encontrou nada. A família acreditava que ele poderia ter tido algum tipo de acidente nas trilhas do local, e os últimos registros do Alex na região foi uma possível conversa com um casal irlandês no escritório de turismo de Boquete. Mas eles nunca conseguiram encontrar esse casal, porque logo após esse encontro, eles foram para Nicarágua e a família não conseguiu nenhum contato com esses dois. Em 2014, quando a Lizanne Froom e a Chris Kremers desapareceram em Boquete, também sem deixar vestígios, a família do Alex entrou em contato com os pais delas. E eles começaram a achar que talvez poderia haver um link entre esses dois desaparecimentos. Até hoje, muita gente acredita que sim, que deve existir alguém na cidade de Boquete que simplesmente desaparece com as pessoas. Eu acho muito sinistro que três pessoas simplesmente sumam do mapa e ninguém saiba nada sobre elas. Recentemente, surgiram especulações de que o Alex, na verdade, ele teria pego uma carona em uma caminhonete. Ele caiu do veículo, feriu a cabeça e, por alguma razão, o motorista, que ficou muito apavorado com a situação, ele não teria levado ele para o hospital. Ele jogou o corpo dele no mar. Inclusive, também, em 2011, foi encontrado um corpo carbonizado em Boquete. A família foi para o Panamá para fazer o reconhecimento desse corpo e não era o Alex. Eu fico pensando assim, que cidade é essa onde carbonizam corpos? Pessoas desaparecem sem deixar vestígio. Eu acho interessante que eu sempre leio, né, sobre Boquete e tal, por causa do caso da Lizanne Froom e da Chris Kremers, que eu me interesso bastante. E as pessoas sempre descrevem a cidade assim como um lugar meio bad vibes, assim. É um lugar muito bonito. Tem rio, tem cachoeira, tem parque nacional. É um lugar muito turístico. Mas eu não coloco os meus pés num lugar desse jamais. Porque como três pessoas simplesmente desaparecem, fora os locais que também desaparecem, Boquete não ganham a grande mídia, sabe? Então, é um lugar que eu não iria. E eu também não faço trilhas, né? Eu sou uma pessoa que... Eu fiz duas trilhas a minha vida inteira. E nas duas trilhas que eu fiz, eu encontrei com aranhas. Pra quem não sabe, eu tenho aracnofobia. Então, eu... É uma coisa que eu desisti na minha vida, é... fazer trilha, ainda mais no Panamá, que é área de mata fechada, e eles têm uma questão, né? Existem muitas cobras na região, além das aranhas. Tanto que a região onde as meninas desapareceram se chama Sendero Culebra, porque na região existe uma variedade muito grande de serpentes. Então, comigo isso aí nunca aconteceria. Nunca aconteceria. Continuando no Panamá, mais um caso de mochileira que deu muito errado. A Catherine Joannette tinha 23 anos. Ela nasceu em Edmond, no estado de Nova York, e tinha acabado de se graduar na Universidade de Columbia, em literatura comparada. Ela adorava viajar, e antes de se aventurar pela América Central, a Catherine já tinha conhecido o Vietnã, onde foi contratada para dar aulas de literatura em uma organização entre 2015 e 2016. Ela também havia feito um estágio em Portugal, ou seja, ela tinha uma vivência aí em outros países. Numa entrevista para a revista People, o irmão mais velho dela disse que ela costumava viajar sempre e em 23 anos de vida ela já tinha conhecido 18 países em todos os continentes. A mãe dela, da Catherine, é diplomata, então isso facilita muito para que ela tivesse tido a oportunidade de viajar para outros países, até porque os diplomatas eles vivem em países diferentes e tal, representando os Estados Unidos. O sonho dela era conhecer a Antártida. Ela chegou no Panamá, então, em janeiro de 2017. O destino dela era a Ilha de Colum, um paraíso do país, que fica localizado na província de Bocas del Toro. Inclusive, a Lizanne Froom e a Chris Kremers, elas chegaram no Panamá por essa região e ficaram lá algum tempo antes de irem para Boquete. Essa ilha é conhecida como parte do Caribe Panamenho. Ela foi vista pela última vez às 10 da manhã do dia 2 de fevereiro, quando saiu do hostel, e ela tinha planos de conhecer naquele dia a Ilha de Bastimentos. Como ela não retornou, o hostel entrou em contato com a polícia no mesmo dia. Buscas começaram a ser feitas na região logo após o desaparecimento, e no dia 5 de fevereiro, as esperanças da família acabaram. A jovem foi encontrada morta em uma trilha da praia de Wizard, na Ilha de Bastimentos. A causa da morte, a Catherine foi estrangulada com o próprio biquíni e violada sexualmente. Ela também tinha um golpe na cabeça. A trilha fica em uma região muito visitada da ilha, com alto fluxo de turistas, por isso que depois da morte da garota, o assassino carregou o corpo para uma área mais isolada da trilha. A Catherine provavelmente queria conhecer a praia selvagem de Red Frog, um destino turístico muito procurado, e normalmente os turistas que querem conhecer esse local, eles pagam 7 dólares por uma viagem de lancha que os leva diretamente para essa praia. Porém, havia um trajeto mais barato. Alguns turistas preferem pagar apenas 3 dólares e caminhar até a praia por uma trilha que passa então pela praia de Wizard. Foi nesse local que a Catherine morreu, e a trilha, apesar de ter esse trânsito de pessoas todo o tempo, é um local meio ermo. Ao contrário da Holanda, que fez corpo mole no caso do desaparecimento das holandesas, os Estados Unidos mandaram o FBI acompanhar as investigações, até porque a menina era filha de uma diplomata. Inicialmente, 8 pessoas foram investigadas e as autoridades, inclusive, ofereceram uma recompensa de 50 mil dólares para quem conhecesse detalhes sobre o caso. Por algum tempo, como a jovem foi encontrada a uma distância de aproximadamente 50 quilômetros de onde os restos mortais das duas jovens holandesas foram resgatados, surgiram alguns rumores de que o FBI e a polícia panamenha estivessem investigando uma possível ligação entre os casos. Esse fato foi desmentido mais tarde pela Embaixada dos Estados Unidos no Panamá. Não tardou muito para que a polícia apresentasse o principal suspeito, que era um jovem de 18 anos. Ele é integrante da tribo Nigabe e foi encontrado na ilha de Cayo de Agua, localizada na província de Bocas del Toro. Foi acusado, então, graças a testes de DNA. Uma coisa curiosa, né, já que eu falei da Lizanne e da Chris, é que os restos mortais e a mochila das garotas foram encontrados por membros dessa mesma tribo. Porque essa comunidade indígena, ela está dividida em várias regiões do Panamá. Existe uma tribo, digamos assim, da comunidade em Alto Romero, onde os restos mortais das meninas foram encontrados, das holandesas, que fica nas proximidades de Boquete, 12 horas caminhando de Boquete, para ser mais exata, e também em outras partes da região, de Bocas del Toro. Na época em que o acusado cometeu o crime, ele tinha 17 anos. O Ministério Público do Panamá, diante da gravidade do ato, eles queriam que esse criminoso pudesse ser condenado como um adulto. A juíza do Panamá, que era responsável pelo caso, não acatou isso e o assassino recebeu uma sentença de apenas 12 anos. A família da Catherine tinha ido para o Panamá para fazer uma pressão nessa juíza, no país, para que ele recebesse uma pena maior, porque essa pena poderia chegar a 50 anos, caso ele fosse julgado como um adulto. Só que o meliante, que cometeu então 3 crimes, assassinato, roubo e violência sexual, ele pegou apenas 12 anos. Se ele tivesse sido julgado então como um adulto, essa pena de 12 anos se transformaria em 27 anos. 2 anos depois, uma onda de pirataria começou a rolar no Panamá. E eu não tô falando assim de download ilegal de filmes, eu tô falando de piratas, realmente. Em 2019, 6 tripulantes noruegueses estavam viajando de veleiro na província de Colón, no Panamá, durante a madrugada do dia 9 de novembro. O veleiro de 40 pés foi interceptado por uma lancha e de lá saíram 8 homens com o rosto coberto. Os assaltantes portavam armas brancas e de fogo. Eles furtaram pertences dos jovens e também violentaram sexualmente as 2 garotas que estavam no barco. Elas tinham 20 e 25 anos quando isso aconteceu. Além de terem violado as 2 jovens, eles filmaram o ato. E isso foi decisivo para que eles fossem encontrados. Ainda em 2019, outro caso de pirataria também aconteceu no arquipélago de San Blas, que fica perto de Bocas del Toro. Uma família da Nova Zelândia estava viajando há 2 anos pelo Caribe. Eles tinham vendido a propriedade que eles tinham na Nova Zelândia e eles compraram um barco na Flórida para investir nessa aventura. Então, eles viajaram por várias ilhas e países do Caribe e eles estavam, então, na última parte dessa viagem, porque eles queriam cruzar o Canal do Panamá, que é o canal que liga o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. É um canal artificial construído para facilitar o transporte marítimo, já que se você estivesse, por exemplo, numa região do Caribe, você quisesse ir para a Polinésia Francesa ou quisesse ir para a região da Austrália, da Nova Zelândia, você teria que fazer um contorno, descer até o Chile, fazer um contorno grande. Então, graças à construção do Canal do Panamá, as pessoas podem fazer essa travessia por esse país. E esse era o plano deles. Então, às 2 da manhã, o barco foi invadido por esses criminosos. Os homens começaram a fazer ameaças. E o Alan Coverwell tentou proteger a esposa dele, a Darren, e os 2 filhos de 11 anos. E espastou que os piratas dessem um tiro na cabeça dele. E a Darren, ela foi muito corajosa, porque ela conseguiu levar o casal de gêmeos de 11 anos para uma cabine do barco. E de lá, ela ligou para Nova Zelândia e assim começou o resgate. Ela estava com um ferimento muito sério, de faca no ombro. E a Briar, a filha dela, também tinha ferimentos pelo corpo. Além dessa questão da criminalidade que existe no Panamá, muitos turistas que passam por situações bem complicadas, agora é hora de falar sobre o estadunidense Bill Hobart. Assim como vários outros estrangeiros, ele escolheu o Panamá para viver. Era um homem acima de qualquer suspeita. Ele vivia no Panamá, apesar de ser estadunidense, com um passaporte falso da Holanda, porque ele entrou em 2007 no Panamá de forma ilegal pela fronteira da Costa Rica. A máscara dele começou a cair em 2010. A polícia descobriu que, enquanto ele vivia no Panamá, ele tinha executado 5 cidadãos dos Estados Unidos para roubar os seus pertences, as suas propriedades e o dinheiro deles. Ele também tinha na ficha dele uma acusação de assassinato na Costa Rica, também de um estadunidense. Essa é a história do Wild Bill. William Dayton Robert nasceu no dia 12 de novembro de 1979 em Saluda, Carolina do Norte. Em solo estadunidense, o Bill nunca foi acusado por nenhum crime. O único delito dele foi praticar a caça ilegal em uma área federal. Ele foi autuado por esse delito, mas ele não chegou a ir para a prisão. A rica joia, durante 2 anos, entre 2003 e 2005, ele se tornou o chefe de uma milícia política extremamente racista, a Southern National Patriots, que atuava na Carolina do Norte. É a típica turminha que apoiaria o Trump naquele negócio bizarro que aconteceu no Capitólio. Essa milícia era um organismo que defendia a supremacia branca, como sempre. Membros desse grupo costumavam até andar na rua com uniforme, porque não basta passar a vergonha de ser supremacista branco, você ainda tem que usar um uniforme identificando você. E essa milícia, ela possuía 500 membros, 500 idiotas, para falar bem a verdade. E o movimento durou até a saída do Bill dos Estados Unidos. O Bill possuía um modus operandi bem específico. Ele se aproveitava do fato de ser um estrangeiro no Panamá, né? Ele dizia que era holandês e tal. Ele se aproximava dos seus conterrâneos que moravam ou visitavam o Panamá e tinham dinheiro. Quando eles baixavam a guarda, o Wild Bill prometia que iria comprar as propriedades deles, que eles estavam oferecendo. Então, ele matava essas pessoas para roubar os seus bens. Ele sempre atirava na cabeça das vítimas. Depois do crime, ele enterrava os corpos dessas pessoas no terreno de um hotel que pertencia a ele, o Villa Cortez, localizado em Bocas del Toro. Na verdade, esse hotel foi um dos roubos que ele fez no Panamá. Ele assassinou a dona do hotel e ficou com a propriedade. Ele usava no Panamá um nome falso. Apesar de ser holandês, ele usava o nome de William Adolfo Cortez Ruiz. Inclusive, a polícia questionou ele. Por que você usava esse nome falso? Ah, porque eu queria uma coisa mais latina, que as pessoas se identificassem. Mas ele gostava mesmo é que as pessoas chamassem ele de Wild Bill. Ou seja, ele já tinha esse apelido antes de cometer os crimes e ser identificado por esse apelido. Durante a prisão dele, descobriu-se que ele entrou ilegalmente então no Panamá em 2007, carregando $50 mil. A sua primeira vítima foi a família Brown, o Michael, a esposa dele, a Mantita, e o filho de 18 anos, o Watson. Segundo Bill, o Michael seria um ex-traficante. Ele sempre arrumava uma justificativa para ter cometido esse tipo de ato. Ele sempre dizia que a pessoa não prestava e por isso eles poderiam ser mortos. O Michael tinha uma bela propriedade em Tirique Grande, uma cidade do Panamá, e tinha um comércio. Quando ele eliminou a família, ele ficou com tudo. Ele ficou então com a casa, com o negócio do Michael, mas ele queria mais. Então ele conheceu o Bo Aisler. Esse cidadão ele estava oferecendo uma casa de $400 mil para o Bill, só que o Bill achou a proposta muito abusiva. E um belo dia, ele teria convidado o Bill para conhecer o advogado dele, para que eles pudessem efetuar o negócio. E como ele chegou lá e não encontrou ninguém, ele simplesmente atirou na nuca do Bo e ficou com a propriedade dele. Bill, então, era o proprietário de mais uma casa na região. A Char Hughes foi a próxima vítima de Bill. Ele matou ela para ficar com um hotel que ela era proprietária. Além das propriedades, ele roubou dinheiro de todas as vítimas, limpando as suas contas bancárias. E os corpos só foram encontrados pela polícia, pois um cachorro da raça Doberman, que pertencia a uma das vítimas, estava latindo para uma montanha de terra no jardim do hotel. Os cãozinhos salvando o dia, porque a gente já sabe que a polícia do Panamá é muito incompetente. O Bill, por acaso, está morando em Boquete, né? Boquete, essa cidade é agradável. Tem serial killer, as pessoas desaparecem. É uma beleza, Boquete. E nesse lugar ele tinha uma casa alugada. Um amigo então telefonou pro Bill, dizendo que a casa tinha caído e afirmou que a polícia estava atrás dele. Ele fugiu então para Costa Rica, era uma fuga arriscada, pois seu rosto estava por toda a mídia. Ele se hospedou em um resort, porque dinheiro não era problema para ele, em uma cidade próxima da capital do país, São José. Os donos do hotel o reconheceram na hora. Eles conseguiram fugir desse hotel, eles roubaram um barco e conseguiram chegar na fronteira com a Nicarágua. Chegando lá, um grupo de soldados do país já estava esperando o casal. Eles tentaram passar um caô para eles, dizendo que eram holandeses. Soldados, é claro, não caíram nessa história. Quando ele foi capturado, olha a cara de pau da criatura. O Bill pediu desculpas aos panamenhos, afirmando que ele nunca causou nenhum mal para algum cidadão do Panamá. Possivelmente porque ele não teve tempo para isso, né? Eu sei que o Panamá é um país complexo, mas não a ponto de dar clemência para um assassino em série. Ele disse que era um assassino de um cartel de drogas e 3 assassinatos teriam sido realizados, entre aspas, né, a mando de traficantes. Ele matou todo mundo para ficar com os bens das pessoas, mas quem mandou matar mesmo foram os traficantes. Segundo ele, inclusive, 2 de suas vítimas eram pessoas procuradas pela polícia dos Estados Unidos. Ele também foi acusado pelo desaparecimento de 2 funcionários do hotel dele, mas ele nega o crime. A gente sabe que foi ele mesmo. Em 2019, uma reportagem do Daily News mostrou que a vida do Bill dentro da prisão é cheia de privilégios. Ele recebia fast food e outras amenidades. Além disso, ele era líder de grupos que tinham nomes religiosos. Só que, segundo informações do sistema carcerário do Panamá, na verdade, esses grupos são gangues muito perigosas dentro do sistema carcerário da prisão de David em Chiriqui. Ele foi, inclusive, acusado de publicar fotos de profissionais que trabalham na prisão e essas pessoas costumam ter sua identidade protegida pelo país. Segundo ele, foi um protesto contra a corrupção que rolava dentro da cadeia. Apesar dessas tentativas de parecer um bom moço, o Bill é um fã incondicional do Adolf Hitler. Uma das tatuagens que ele possui no corpo é a bandeira dos Confederados, o exército racista do sul dos Estados Unidos. Essa bandeira dos Confederados é um negócio bem complexo, porque aconteceu então nos Estados Unidos a Guerra da Secessão. Essa guerra foi a responsável pela abolição da escravatura no sul. Os confederados lutavam para que isso não acontecesse, porque era uma briga entre o norte tecnológico e desenvolvido e o sul retrógrado racista. Então, ainda existem muitos estados que são extremamente preconceituosos. Muitos deles estão no Bible Belt, no cinturão da Bíblia, e é comum você passar pela frente da casa das pessoas e ver uma bandeira dos confederados. Se você passar na frente de uma casa dessas, você só passa reto porque tem um psicopata ali dentro. Quando eu pesquisava o caso do West Memphis 3, é impressionante. A gente via muito isso dos confederados, né? Arkansas, todo esse preconceito e tal. Era muito comum ver essas bandeiras nos carros, nas casas. Assim, um negócio assustador. Porque o exército dos confederados, se eu não me engano, ele tinha um braço que era os membros da KKK, né? Que é uma das organizações mais nefastas que existem no planeta. Antes de ser preso, inclusive, o Bill estava criando uma igreja para alcoólatras, onde ele seria o Papa. Tudo isso rolava no bar do hotel dele. Ele queria sempre tirar vantagem, né, de pessoas em situação de vulnerabilidade. É o próprio projeto de liderança religiosa que a gente tanto conhece aqui no Brasil, né? Em 2017, os crimes do Wild Bill foram julgados. Ele foi sentenciado a 46 anos de prisão. E ele está na cadeia até hoje, ele casou novamente. Ele já tinha uma esposa nos Estados Unidos com quem ele teve 3 filhos. Ele se divorciou dela, foi para o Panamá. Daí ele tinha essa namorada que também era da Carolina do Norte, que é considerada cúmplice dos crimes. Eles acabaram se separando e o Bill ele casou com uma panameña. Eu não sei assim exatamente o que dizer sobre essas mulheres que se envolvem com criminosos. A gente vê tanta história de serial killer que depois que vai pra prisão acaba casando, se relacionando com pessoas. Eu fico pensando o que passa na cabeça de uma mulher pra se envolver com um assassino em série. E muitas vezes esses assassinos em série, eles tinham como alvo mulheres. Basta lembrar da história do Bundy, né? O Ted Bundy, basicamente, ele tinha um fã-clube. As mulheres iam pro julgamento dele e ficavam sentadas assim, só trocando olhares com ele. Eu penso que uma pessoa assim é louca, só pode ser doida. Mas é bem comum. Até a Susan Richthofen estava sendo disputada por vários. Assim, é um negócio que eu não consigo compreender como as pessoas podem ser tão burras e se relacionarem um camarada desse. Bom, gente, esse foi então o True Crime no Panamá. Estou fechando então esse arquivo sobre o Panamá. E esse foi então mais um A Última Garota do Filme. Whatever you do, don't fall asleep. You don't believe in the boogeyman? A Última Garota do Filme.